Dom Paulo César, Padre Guidelli, digníssimo pároco desta Igreja Mãe, caros sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, leigos e leigas que nos acompanham aqui ou pela SDS-FM ou pelas redes sociais. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Com esta frase do salmista de hoje, eu quero iniciar uma breve meditação deste dia e destes textos litúrgicos. Deus tem sempre uma palavra a cada um de nós nessa celebração, de modo especial esta missa que marca o nosso último encontro de Dom Paulo César com o nosso clero da nossa diocese de São Carlos. Ao preparar esta homilia, eu fiquei pensando neste misto de sentimento hoje que passa em nosso coração, mas também que passa no coração do Senhor como pastor, amigo, irmão no episcopado. E olhando para a palavra de Deus dirigida a nós nesta liturgia, destaco três sentimentos que estão presentes em cada um de nós como clero e também em Dom Paulo ao longo desses 4 anos. O primeiro sentimento é de alegria. É aquilo que diz hoje e nos exorta o profeta Isaías no capítulo 30, do versículo 19. Não terás motivo algum para chorar, e se comoverá a voz do teu clamor, logo que te ouvir, ele atenderá. Há sempre um olhar de esperança para compreender as realidades da vida. E de alguma forma, é para isso que o profeta nos chama a atenção. Esta esperança gera alegria no coração de cada um daqueles que esperam o Salvador, como estamos vivenciando nesse tempo litúrgico. Diz e profetizou Dostoiévski: a beleza salvará o mundo. Esse escritor e filósofo russo via em Jesus um semeador de beleza. E olhando o pastoreio de Dom Paulo em nossa diocese, nós vemos que o Senhor foi esse semeador desta beleza de Deus. Por isso o seu pastoreio foi bom e foi belo, foi salvador, porque colocou em evidência o pastoreio de Jesus. Foi belo porque evidenciou os sentimentos de alegria, que é o quinto evangelho a ser vivido por cada um de nós cristãos todos os dias. Alegria não apenas de um homem que é feliz por entregar a sua vida a Deus, mas sendo alguém que vive a alegria do evangelho, quer ao mesmo tempo que outros também experimentem desta alegria. Talvez por isso, quase sempre ao nos encontrarmos com o Senhor, era essa pergunta que vinha dos seus lábios: está feliz? Está alegre? Ou do outro lado do telefone dizia: caminhando na alegria, isto que importa. Somente quem está na alegria é capaz de permanecer na esperança. Na esperança de dias melhores, na esperança de um ministério mais profícuo, de uma comunidade à altura de Jesus Cristo, na esperança de vivermos uma medida alta, de sairmos da tentação da mediocridade ou do famoso está bom assim, vamos levando como se pode, na esperança de vivermos uma fidelidade criativa e o nosso ministério não se tornar um fardo insuportável, na esperança de estarmos abertos à palavra, de deixá-la que forme em nós homens livres, maduros e operantes, prontos para a missionariedade, na esperança de resgatar a dignidade dos pobres e dos mais sofredores. Bem já escrevera Guimarães Rosa: Deus nos dá pessoas e coisas para aprendermos a alegria. Depois retoma coisas e pessoas para ver se já somos capazes da alegria sozinhos. Hoje Dom Paulo segue o seu caminho à frente de uma das arquidioceses mais importantes, do nosso Brasil. Bem sabemos que não segue só, tanto quanto sabemos que não ficaremos só, mas em ambos a alegria cultivada hoje produz e produzirá sempre frutos de esperança e de fé. A Dom Paulo, tanto quanto para você que está em casa, para mim, segue as palavras do profeta Isaías da primeira leitura: a lua brilhará como luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer a lesão de sua chaga. Não percamos esta alegria. Deixemos que o Senhor, neste tempo de pandemia, nos cure da lesão da desesperança, da chaga do isolamento e do pecado da falta de comunhão entre nós. E eu quero manifestar que a dura tarefa de um bispo, a exemplo de Cristo, é chamar e buscar para a comunhão todos aqueles que não queiram estar em comunhão. E como é difícil, mas o maior desafio está em não deixar o próprio coração se convencer de abandonar aqueles que não queiram estar em comunhão. Cultivar o justo discernimento no falar, no saber temperar as paixões que se acendem quando seus colaboradores decidem agir por conta própria ou desistem de desejarem a comunhão. O Senhor sabe do que eu estou falando, Dom Paulo. Eu queria lembrar as palavras do Papa Francisco quando nos recorda um provérbio africano que diz assim: se você quer andar rápido, ande sozinho. Se você quer ir longe, caminhe com os outros. Viva em comunhão. Se a primeira palavra é alegria, a segunda é competência. Alguém se realiza com o que faz, é alguém que se mostra competente no que lhe é proposto fazer. E ouvimos no Evangelho de hoje, de São Mateus, Jesus pedindo aos operários para a sua messe. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Nós estamos acostumados a olhar esse texto bíblico a partir da necessidade dos trabalhadores, mas eu gostaria de lançar um olhar para estes poucos que trabalham com competência na vinha do Senhor. Jesus pediu operários, e dentre muitos, chamou os 12 para enviá-los em missão. O grupo dos 12 foi designado num trabalho de resgatar aqueles que estavam perdidos, de curar os doentes, de ressuscitar os mortos. O reflexo da missão daqueles 12 chega até mim, chega até você, na medida em que ainda hoje damos continuidade a essa dimensão missionária da Igreja. Nós bispos, de modo específico, somos sucessores destes 12, de forma direta. Em nós também a competência precisa se fazer presente para conduzir a Igreja de Jesus Cristo. E eu arriscaria dizer, a nossa diocese, Dom Paulo, se tornou centenária depois de 2 belos motivos ou ações. Primeiro, as visitas missionárias em torno da palavra, realizada quase em 100% das nossas paróquias, e a reforma da Cúria Diocesana. Quando olhamos esses últimos anos para as visitas e para uma reforma, como foi o da Cúria Diocesana, nos deparamos com marcos significativos para a nossa diocese, porque a cura tornou-se um lugar onde integra os serviços da Igreja para que ela possa prestar seu serviço na sociedade e nas comunidades eclesiais. A competência com que cada bispo se dedicou nesses 100 anos de história culminou num prédio que reflete uma Igreja que é acolhedora, moderna, missionária. Obrigado, Dom Paulo, por nos deixar esta marca, por nos deixar este legado. E a missão? A missão continua na transversalidade do nosso plano de pastoral até 2023, que o Senhor se empenhou para que tudo transcorresse na medida das possibilidades neste ano pandêmico, no reconhecimento, no contributo, na tomada de decisões de cada fiel batizado. Esta é a escola da sinodalidade, que não é meramente uma opção a ser recuperada, mas de fato é o único modo autêntico de ser igreja, a igreja da sinodalidade. E neste processo contamos para esta missão com colaboradores tão caros como cada membro do nosso presbitério, e junto deles nossos leigos e leigas, que se dedicam do seu tempo, do seu conhecimento, do seu ânimo, da ousadia para levar adiante a missão de evangelizar, sendo testemunhas daquilo que Jesus disse: de graça recebestes, de graça deveis dar. Se somos poucos ou se somos muitos, o trabalho é grande. Não percamos a competência. O terceiro sentimento é agradecimento. Alegria, competência, agradecimento. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Permitam-me retomar o Salmo 146 para dizer o sentimento de agradecimento. Nessa celebração especial de agradecimento a Deus por nos ter enviado como pastor nesses 4 anos e 4 meses, Dom Paulo. E tanto quanto o Senhor foi presente na nossa história, incansavelmente. Eu até ficava preocupado porque o Senhor não tirava dia de descanso. Era de segunda a segunda pensando, de manhã à tarde, à noite, de madrugada, pensando na diocese, pensando nos padres, pensando nos diáconos, nos seminaristas, nos seminários, nos leigos e leigas, e como encaminhar aquelas coisas tão contundentes. E aqui faço um parênteses para publicamente agradecê-lo por permitir ser seu auxiliar. O meu reconhecimento por tamanha generosidade em querer compartilhar com a minha pessoa esta missão apostólica. Deus me visitou através da sua comunhão, do seu ensinamento e da sua amizade. E diante disso eu posso afirmar que o amigo a gente não procura, é o coração que encontra, que a amizade é o vínculo que nos põe no colo da eternidade. Obrigado por me permitir conviver com a sua grandeza e fazer questão de ser tudo nas pequenas partes, como diz Fernando Pessoa. Nesta igreja, passamos juntos momentos muito felizes, alguns outros muito desafiadores. Nos entristecemos juntos, nos angustiamos juntos, mas em tudo e em todos eles a certeza que aquele que nos chamou é fiel. E como o Senhor sempre diz, Ele fará justiça à nossa causa, como sempre o fez. O Senhor Dom Paulo nos deixa um exemplo de alegria, de competência e eu diria ainda de coerência. Qualidades que não tenho dúvidas foram determinantes para que o Santo Padre, o Papa Francisco, lhe designasse tão importante missão frente à Arquidiocese de Brasília. Que o Senhor seja muito feliz nesta nova missão. Nunca se esqueça do que nos lembrara hoje o profeta Isaías, de que Deus te dará chuva para a semente que tiveres semeado na terra. Nós semeamos, Deus é quem faz crescer com a sua graça e o seu amor. Não desista de semear. Que Nossa Senhora, sob o título de Aparecida, São Carlos Borromeu, nosso patrono, possa interceder por todos os seus sonhos e projetos, dando-lhe a graça de ter em seu coração a alegria que o faz competente em seu trabalho, agradecido em suas ações e realizado em seu ministério. Amém.